E nós damos sequência à nossa programação da TV Notícias Agrícolas nesta segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2025, 9 horas e 13 minutos pelo horário de Brasília, agora com as informações das safras das regiões produtoras por todo o nosso país, no Realidades das Safras, que começa agora, e nós vamos atualizando você e construindo juntos esse retrato desta temporada, uma temporada principalmente olhando para a soja, fazendo um recorte detalhado na soja bastante irregular, né? Temos bons números vindos de alguns estados, outros ainda difíceis, tem mais calor vindo para o Rio Grande do Sul, enfim, uma safra bastante irregular, bastante heterogênea, que inclusive vai ser ilustrada agora pelo nosso primeiro momento, que são as imagens das safras que nós vamos trazendo por aqui, trazendo essas informações, né, visuais, para que vocês entendam como é uma verdadeira colcha de retalhos a safra 2024-25 do Brasil. E, aliás, antes de mais nada, eu já digo para você ir aqui no nosso espaço de interatividade, no nosso chat do YouTube, vá colocando ali de onde você nos acompanha, de onde nos assiste e nos ouve, e traga as condições da sua região, traga as condições das suas safras, né, como é que as coisas estão por aí. Vamos então começar a acompanhar estas imagens, acompanhar os retratos das safras, e a gente vai direto a Agrotempo, ou melhor, a Chapadão do Sul, no estado de Mato Grosso do Sul, uma imagem compartilhada no grupo Agrotempo, que é um grupo bastante grande ali do WhatsApp, e essa é a soja de Chapadão do Sul, no Mato Grosso do Sul. Olhando assim, bela safra. Agora, como é que tá o enchimento desse grão? É isso que a gente quer monitorar. E lá no fundo dá para ver que a chuva tá chegando, né? Pro estado de Mato Grosso do Sul, que aliás recebeu chuvas abaixo da média em algumas regiões. Enfim, vamos acompanhar. Vamos saber mais dessas safras também hoje aqui. Vamos também às imagens do seu Atílio Menani Neto, de Piacatu, no estado de São Paulo. Olha aí, milho safrinha, senhoras e senhores. Apesar da pouca chuva em janeiro, cerca de 65 milímetros no total, na região de Piacatu, no interior de São Paulo, as lavouras de milho verão, não é nem milho safrinha não, milho verão ainda terminando de se desenvolver e vão se desenvolvendo muito bem, segundo as informações do seu Atílio Menani Neto, com essas fotos lindíssimas que vocês acompanham por aí. Agora a gente vai acompanhar dois vídeos também do seu Geraldo Magela Júnior, já em Unaí, no estado de Minas Gerais. Segundo as informações do Geraldo, a região já deu início à colheita da soja, apesar das condições climáticas irregulares. A produtividade, e além de tudo, está bastante satisfatória. É uma coisa, né, enche o coração a gente ver essas colheitadeiras funcionando, essas bazucas largando toda essa soja nos caminhões. Isso é o Brasil se desenvolvendo, é a produtividade acontecendo, é o Brasil caminhando em frente, apesar dos pesares, apesar de toda a dificuldade e a preocupação. Então, lavouras do seu Geraldo Magela Júnior. Vamos ver também essas fotos. Olha que coisa linda. É o Brasil, Brasil produzindo, né? Temos mais imagens do seu Geraldo. Aliás, um céuzão de brigadeiro para colher essa soja, hein, seu Geraldo? Graças a Deus. Olha aí, tomara que o enchimento de grão também tenha se concluído bem. Provavelmente teve que fazer uma dessecação ali por conta do excesso de chuvas que o estado de Minas Gerais recebeu. Mas produtividade satisfatória, essa notícia boa, e a colheita correndo. Vamos agora à Madre de Deus de Minas, também em Minas Gerais, para conferir as imagens do Fernando Ronaldo. E por lá a região já está finalizando a colheita do milho verão. Vejam só a diferença, né? Em Piacatu, São Paulo, as lavouras se desenvolvendo, e em Madre de Deus de Minas, a região finalizando a colheita do milho verão. Olha que belo enchimento de grãos também. As espigas bem formadas, os grãos cheios, completinhos, né? O meinho da espiga ali pequenininho. Então, bons sinais com essa espiga de milho aí do seu Fernando Ronaldo. Então, olha só, não se esqueça que você pode participar aqui do nosso Realidades das Safras, mandando as imagens da sua região, mandando as imagens pelo nosso WhatsApp, o 19 99767-0241, repetindo, 19 99767-0241. Nós recentemente tivemos a nossa equipe fazendo uma enquete nos nossos canais no WhatsApp, e a pergunta foi: como é que está o índice de perdas aí na sua região, alto, médio ou baixo? E as perdas em níveis altos, elas dispararam ali nos resultados da enquete. Então, para a gente ter o retrato dessas perdas, mande para nós as suas imagens e nós vamos colocá-las aqui no nosso Realidades das Safras. Pois bem, vamos entender um pouco mais, portanto, vamos às nossas entrevistas da safra na edição desta segunda-feira. E o nosso primeiro convidado de hoje é o Leonardo Machado, que é gerente técnico do IFAG, o Instituto para o Fortalecimento do Agronegócio de Goiás, onde ele vai nos contar um pouco de como é que a safra está correndo por lá. Goiás, que foi um estado marcado por condições climáticas favoráveis, né, um pouco mais favoráveis do que em outros estados, como Mato Grosso, com excesso de chuvas, ou Rio Grande do Sul, com a falta delas. Vamos a Goiás, portanto, conversar com o Leonardo. Leonardo, seja bem-vindo, bom dia para você, é um prazer tê-lo conosco. Conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, aqui no Realidades das Safras.
Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes. O prazer é todo nosso estar aqui trazendo informações de Goiás para você e para o seu público.
Muito obrigada. Leonardo, como é que as coisas estão se concluindo por aí? Porque eu imagino que a safra de soja esteja com a colheita em andamento, mas ainda, né, com os produtores em alerta. Quando a gente olha para a situação da safra goiana, que balanço a gente pode fazer até esse momento?
Então, como você bem colocou, a safra para a soja foi bastante favorecida pelas condições climáticas. Mais do que isso, né, o nosso produtor ele usou as tecnologias adequadas, ele utilizou o manejo adequado e, consequentemente, a gente está tendo aí uma safra recorde, né, para nossas condições. A expectativa nossa aqui é que tenha números aí acima de 19 milhões de toneladas, né, algo bastante favorável frente aos últimos anos, principalmente o ano passado, que a gente teve alguns problemas climáticos. E nesse momento o produtor está em plena colheita, né? A gente sabe que tem um certo atraso devido às condições climáticas que de alto volume de chuva ainda em algumas regiões produtoras que impedem com que a gente tenha uma colheita mais rápida. Mas nada ainda que seja algo que possa comprometer os números e a qualidade da nossa produção.
Agora, como é que você sente... a gente, na verdade, já consegue estimar médias de produtividade e um número final para a safra, Leonardo? Ainda é um pouco cedo para isso, porque ainda pode ter um atravanquinho ou outro. Como é que a gente, como é que vocês estão fazendo essa situação?
Então, a gente fez aqui o sistema FAEG, FAG, Senar, a gente fez a expedição safra, né, no começo de janeiro. E aí, qual que foram os dados que a gente observou? Altas produtividades. Então, a gente tem uma média de produtividade, deve ter uma média de produtividade aqui no estado, entre 66 a 70 sacas por hectare. Algo recorde, se a gente considerar os últimos anos, né? De novo, de condições climáticas adequadas e do empenho do nosso produtor. E aí, a gente vai ter uma produtividade bastante elevada, bem acima da casa dos 19 milhões de toneladas. E isso é o que deve se confirmar com a colheita que deve se findar aí até o fim de fevereiro, início de março.
Leonardo, se a gente olha para a safra brasileira, ela foi marcada por uma irregularidade muito grande, né? É uma safra muito heterogênea. No estado do Goiás, isso aconteceu também ou foi já uma safra mais regular, justamente por conta dessas condições climáticas mais favoráveis, ou houve ali localidades onde as condições foram um pouco mais difíceis ou muito melhores e acima da média dos últimos anos, ou não, foi uma safra mais linear do que em anos anteriores, enfim, como é que a gente entende essa homogeneidade ou heterogeneidade da safra 24-25?
Então, foi bastante homogênea. A gente teve em regiões que geralmente colhe-se mais tarde, notoriamente a região ali do Vale do Araguaia, que também conseguiu colher num período muito mais cedo, como o sudoeste do estado, que é a região que colhe primeiro, né? Então, é uma das preocupações, né? Todo mundo colhendo no mesmo período pode acarretar dificuldades de logística, dificuldade de armazenagem, né? Isso a gente percebeu no estado. Lógico, tivemos algumas regiões pontuais que tiveram assim, alguns dias sem chuva, né? Mas nada que ultrapassasse assim, 15, 20 dias sem chuva. Então, a gente teve uma safra, podemos dizer assim, bastante favorecida pelas condições climáticas aqui. E nesse momento, né, as condições de chuva ainda, elas preocupam um pouco, mas ainda nada que seja urgente que possa atrapalhar nossa produção.
Certo. E como é que estão as expectativas para a segunda safra de milho, Leonardo? Porque essa também é outra expectativa que vai variando no máximo nessa temporada, né? Se a gente olha para esse Brasilzão, tem expectativa de tudo que é jeito e tamanho para a segunda safra de milho. Para o estado de Goiás, quais são as expectativas para a safrinha?
A nossa expectativa é de crescimento de área, né? O produtor aí colhendo a sua soja no momento correto, né? Até o fim de fevereiro, que é a nossa janela média aqui do estado, ele deve crescer a área do plantando milho safrinha, né? A gente está em expectativa de crescer em torno de 9% a nossa área de produção, ultrapassando aí 1,7 milhões de hectares. É um ano que a gente começa a perceber os reflexos do fenômeno Laninha aqui no estado, e isso, consequentemente, deve favorecer um pouco os volumes pluviométricos aqui no nosso estado, e isso a gente está começando a estimar uma produtividade bem melhor do que do ano passado, né? A gente está esperando aí colher em torno de 109 sacas por hectare. O ano passado a média foi de torno de 103, esse ano é 109. E, consequentemente, a gente vai ter uma safra aí de grãos de milho safrinha acima das 11 milhões de toneladas, que é um recrescimento aí de quase 15% em relação ao ano passado. Então, se as condições climáticas ajudarem, a gente sabe que do plantio agora, que está atrasado, né? É importante a gente deixar isso claro. O atraso da colheita da soja atrasa o plantio da safrinha. A expectativa, se for plantado tudo no momento correto, é de uma produtividade bastante considerável e de uma produção muito boa também.
Leonardo, eu imagino que toda essa boa perspectiva e esses bons resultados que na soja já são apresentados, eles tragam a vocês uma preocupação paralela, que é a questão logística, né? Nós vimos acontecer na última semana aquela cena que infelizmente é corriqueira no Brasil, sempre que nós estamos em período de colheita, são aquelas filas de caminhões nos portos, nos armazéns, em todos os elos, né, dessa cadeia logística que nós temos. E me parece que é uma preocupação aí para vocês também no estado de Goiás, o escoamento de toda essa boa produção, certo?
Com toda certeza. Mais do que isso, a expedição, ela nos mostrou algumas condições de muitas estradas vicinais dos municípios em algumas condições precárias. A gente teve troca de prefeitos, né? E muitas vezes a gente sabe que o prefeito que deixou e não foi reeleito trouxe algum problema ali de manutenção dessas estradas vicinais, que é tão importante naquele primeiro ciclo de transporte do produtor, né? Em tirar para a fazenda, para ir para o armazém coletor, que ali está próximo 20 a 30 quilômetros da sua propriedade. E essas estradas, elas estão em condições muito ruins em algumas regiões produtoras. Muita chuva, falta de manutenção, faz com que as estradas estejam em condições precárias. Isso é um alerta que a gente tem feito, o nosso presidente aqui tem feito esse alerta, e é algo que preocupa. Aí ele vem para a condição de armazenagem, né? Como você colocou. A gente sabe que a gente tem essa estrutura de armazenagem, coletor, terminal, né? Primeiro aqueles armazéns menores, para depois os armazéns maiores. E esses armazéns menores, né? Eles com certeza vão sofrer uma pressão muito grande essa safra, visto que a safra é grande, a safra vai bater o recorde de produção, e a gente espera que a gente consiga superar esse desafio, que a gente sabe que vai ser complicado.
Como é que isso acaba afetando, Leonardo, a expectativa do produtor para avançar com a comercialização, seja para efetuar novos negócios com a sua produção ou até mesmo para adquirir insumos para suas próximas temporadas? Porque a estratégia precisa acontecer, né? Existem os fretes de retorno, enfim, os melhores momentos. Aliás, houve uma disparada já no preço dos fretes. Como é que isso entra na estratégia do produtor, inclusive, para fazer novos negócios?
Principalmente, né, Carla, na questão é operacional estratégica dele. Porque o produtor, ele comercializou grande parte da sua produção para fazer custo, para fazer barter, aproveitou os bons preços aí que tivemos, principalmente no finzinho do ano passado, e fez sua comercialização. Então, esse produtor, ele vai encaminhar a produção para aquele armazém onde que a trade indica. Agora temos aí 50% dessa produção que o produtor ainda não comercializou e vai optar muitas vezes pela estratégia de deixar no armazém e comercializar no, no, quando passar esse perigo de colheita, né, esse pico de colheita. E muitas das vezes, em situação como essa, ele perde essa capacidade porque muitas vezes a trade coloca para ele: ah, eu posso deixar armazenado aqui quanto tempo, depois disso você tem que comercializar ou tirar. Então ele perde muito essa estratégia dele de poder comercializar no momento que ele acha adequado, porque
Sim.
ele fica na mão do prestador de serviço, né? E então isso prejudica muito o produtor. O segundo ponto, aumento dos custos, né? Quando você tem uma menor oferta de serviço de armazenagem, ele vai ter que muitas vezes pagar mais pelo seu armazenamento. Utilizar selo bolsa em alguns casos, que aumenta seu custo de armazenamento. Então, o produtor, nesse momento, ele tem que ter uma estratégia bem afiada para que ele possa, nesse momento, não ter perdas na sua estratégia de comercialização.
Leonardo, você sente que o produtor, ele, diante dessa necessidade de entender essas estratégias de comercialização, ele está um pouco mais reticente agora? A comercialização está um pouco mais travada no estado do Goiás, como a gente observa se a gente olhar para um Brasil também de um espectro mais amplo?
Com certeza, com certeza. O produtor já sabe que em momentos como esse, ele precisa. Não, o preço cai muito, né? Seja por causa do aumento do frete, seja por causa da redução dos prêmios. O prêmio no Brasil, o preço do Brasil, consequentemente, no período de colheita, ele acaba indo muito lá para baixo. E aí o produtor ele já tá fazendo estratégias adequadas frente a isso. Então o momento agora é de uma negociação mais lenta, ele deve voltar a negociar aí. No período do abril, março, né, onde que ele começa a ter os vencimentos também dos seus custeios, que ele precisa também de recursos para poder fazer isso, precisa de fluxo de caixa. Mas nesse momento agora a gente peça para o produtor uma situação mais preocupado com a logística, com a colheita, com o armazenamento, com o plantio da safrinha e tirando um pé um pouco no, na pressão de comercialização, porque os preços nesse momento são, a gente sabe que são bem menores. É comum no estado de Goiás, eu acredito nas regiões produtoras, os preços de fevereiro e março serem os piores do ano, né? Por causa de toda essa pressão.
É verdade. E a gente já percebe que essa quase regularidade, né, ou a volta da normalidade do clima, ela muda também o fluxo de chegada da nova safra, não só no estado, mas no Brasil de uma forma geral, que vai ali conseguindo avançar com os seus trabalhos de campo e tudo vai ficando meio atravancado, né? E aí, inevitavelmente, as despesas logísticas vão subir, né, Leonardo?
Com certeza, esse momento agora, né, de fevereiro e março, é o período de mais atenção operacional que o produtor tem, porque ele está praticamente fazendo duas operações no mesmo tempo. É a colheita da soja, é o plantio do milho. E aí ele tem que se preocupar com essas duas pontas, né? Como que está o frete do caminhão que está saindo com a soja, como que está a plantadeira, está sendo abastecida com o milho, os produtos, o fertilizante, que tempo está chegando e ele tem que olhar para a chuva. Então é um período que o produtor ele fica muito operacional na sua propriedade.
E isso vai também fazendo parte dessa estratégia, né, Leonardo? Ele entende que não é o melhor momento para ele avançar. Isso mudou nos últimos anos, né, Leonardo? Ele entende muito melhor esses momentos da temporada e ele entende que momento é que momento para fazer cada uma das suas etapas, né, do seu negócio.
Perfeito. O produtor, isso é importante falar, ele está passando por um processo de profissionalização muito grande, né? Nosso produtor ele tem cada vez mais se tornado um empresário no campo e tendo a ciência dos melhores momentos de fazer sua comercialização, seu travamento de preço, utilizando mecanismos de comercialização bastante factíveis para a sua realidade. Então é importante a gente alinhar isso, né? E é importante que isso continue, né? Principalmente agora, por exemplo, a gente está entrando numa safrinha que a gente sabe que os custos, apesar de terem alta, né, em relação ao mesmo período do ano passado, os preços começam a ter cenários mais positivos. Então, é o momento produtor, lógico, depois de passar todo esse operacional, começar a olhar para o mercado do milho para através da sua estratégia de comercialização da safrinha. Porque a gente sabe que é essencial ele pensar nisso para oferir renda, né? Que no final do dia é o que é importante.
É verdade. Leonardo, quero muito lhe agradecer por iniciar a semana conosco aqui no Realidades das Safras. Sempre muito bom ouvir a sua perspectiva, ouvir esse balanço do estado de Goiás, a perspectiva também, a ótica do IFAG. Então, obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite. Você está em casa, volto sempre, meu amigo. Obrigada.
Estamos à disposição sempre que precisar.
Obrigada. Uma ótima semana para você. Um abraço. Até a próxima. Bom, senhoras e senhores, recebemos então o Leonardo Machado, gerente técnico do IFAG, o Instituto para o Fortalecimento do Agronegócio de Goiás. Boas notícias vindas do estado goiano quando o assunto é produção, quando o assunto é o tamanho da safra, a qualidade da safra. Agora, a logística Tá preocupando. Aí é no Goiás, é no Mato Grosso do Sul, não importa. É preocupação, generalizada, o Brasil e a sua estrangulada capacidade logística. Aumentamos o nosso potencial produtivo sem conseguir, ampliar a nossa capacidade de escoamento. Então, isso preocupa no estado de Goiás também. Agora, nós vamos direto à Laguna Carapã, no estado de Mato Grosso do Sul, para conversar com o Antônio Rodrigues Neto, que é técnico agrícola da Casa da Lavoura de Dourados. Antônio, bom dia, seja bem-vindo ao Realidades das Safras. É um prazer ter o senhor conosco mais uma vez por aqui.
Bom dia a vocês, bom dia à Notícia Agrícola. Estamos aqui na Laguna Carapã para trazer informações sobre a realidade dessa safra de soja e também da segunda safra de milho aqui de 2025. Bom dia para vocês.
Bom dia, Antônio. Como é que o senhor está vendo a conclusão da safra de soja por aí? Vamos caminhando bem para a conclusão ou temos ali alguma preocupação nesse final de ciclo? Quais são suas expectativas, Antônio?
Então, nós tivemos aí agora essa seca que veio, que agravou
Sim.
bastante a realidade da nossa soja, né? Temos áreas aí que a produção foi muito baixa, 20, 22 sacos por hectare, 30, 40, mas a realidade é essa, que a situação é. Nós temos ainda uma parte ainda de soja que está chegando agora, inclusive tem umas áreas que a gente ainda está fazendo fungicidas ainda aqui, aquelas finalmente ali para terminar. E tem umas áreas que está dessecada também já para colheita. Questão também do andamento do plantio do milho, está andando, porque nós tivemos aí vários dias que choveu, vinha manga de chuva, chovia, parava, aí continuava de novo o plantio do milho. Então a realidade aqui é dessa forma: há ainda muita área para ser plantada, e aí acredito que aí uns 15% das áreas de Laguna Carapã para ser colhida ainda. Nessa safra agora.
E a gente já consegue trazer a mensuração de uma média de produtividade, Antônio? Está melhor que a safra anterior, ou justamente por conta dessa falta de chuvas, né, ou chuvas abaixo da média em algumas regiões, a gente vai ter uma safra um pouquinho menos produtiva do que a anterior? Como é que o senhor está fazendo também essa avaliação agora?
Ah, essa avaliação está bastante diferente do ano passado. O ano passado, ainda com todos os problemas que nós tivemos, ainda teve uma realidade muito ainda boa da produtividade da nossa região. Ainda não dá para definir certinho o que será agora essa produtividade aqui, a realidade de Laguna Carapã, mas eu creio que ela vai atuar, eu praticamente hoje atuando na faixa de 35 sacos por hectare, que vai ser a realidade dessa safra agora, porque a situação da seca aqui pegou bem na fase do enchimento, a seca ali de dezembro, janeiro pegou, agravou bastante, então nós tivemos uma perca bastante expressiva. O ano passado nós ainda conseguimos aí ter uma faixa de 52, em outros lugares 58 sacos por hectare, e esse ano praticamente vai ser abaixo dos 40 sacos por hectare. Então o prejuízo vai ser bastante grande, a situação vai ser bastante crítica, dessa realidade, dessa soja que nós temos agora 2024, 2025, pouquinho.
Nossa, se a gente pensar, né, numa região tão produtiva como é a Laguna Carapã, com uma média produtiva de menos de 40 sacas por hectare, foi uma safra para a gente tirar dos registros, né, Antônio?
Ah, com certeza, né? Com certeza, porque nós pegamos nós começamos o plantio a partir de 17 de setembro, as coisas foram até mais ou menos razoáveis de chuva. E depois, aí na fase do enchimento, para a parte reprodutiva, aí a situação se agravou de uma forma. Então, nós entramos com a máquina agora nas áreas para colher. Você vê que a soja se tornou um grão muito pequeno, um grão esverdeado, sem peso, né? Então, a realidade aqui para nós, que nós temos assim uma safra sempre boa na nossa região, esse ano foi um fato muito, muito, muito difícil para o produtor aqui na nossa região, muito difícil mesmo esse ano.
Agora, Antônio, como é que fica a expectativa para o plantio da segunda safra de milho? Me parece que já começou, né? Os trabalhos de campo já começaram aí na região. Mas vai ter que cuidar o clima e saber como é que está a janela. Quais são as suas expectativas até esse momento?
Não, a expectativa é assim, dos milhos aqui, graças a Deus, o produtor está plantando, tem várias áreas nascidas, nós estamos aí fazendo até controle de percevejo, controle de cigarrinha, a expectativa é boa, né? Parece que por mês de abril e maio nós temos uma expectativa boa de chuva. Então, o produtor é valente, o produtor está colhendo, mesmo colhendo mal, está plantando. Nós temos milhos aí, depois eu posso até mandar foto para vocês aí. Nós temos milho já com 2 palmos de altura, né, 30 centímetros aí, já, e estamos fazendo um procedimento. Daqui uns dias a gente entra com controle de cigarrilha, fungicidas na área. Então, o plantio da segunda safra de milho está indo de vento em popa. Inclusive, hoje o pessoal deu uma chuvada anteontem, parou um pouco do plantio, mas agora já iniciou o plantio forte. Eu creio que até ele, para o dia 15 de março, há um encerramento do plantio de milho, dessa segunda safra, agora 2025.
E as condições climáticas já parecem ser mais favoráveis para a safrinha de milho do que foram para a soja, né, Antônio?
Ah, provavelmente, assim, a gente está olhando pelos sites a respeito das previsões de chuva, né? Parece que vai ter uma realidade para em março, depois abril e maio, uma perspectiva de boa de chuva. Se vier, né, realmente se vier essas chuvas, aí a gente vai ter uma produção até razoavelmente boa do milho, né? Sabemos que também tinha uma previsão para a soja na época, que, né, teria um veranico ali no mês de novembro, que ia se agravar, depois de dezembro, janeiro, viria chuvas no fim, né? Não confirmou essa situação, no fim veio a seca, em vários pontos aqui. Não vou dizer assim, generalizar em todas a região de Laguna Carapã, mas pegou fortemente ali aquelas sojas que foram plantadas no início. Então, aonde foi que a média de produtividade caiu abusivamente, né, do ano anterior? Então, a situação da seca que é crítica. Então, vamos torcer que essas chuvas de abril, de maio venham, para que a gente possa ter uma safra boa que precisamos, né? Outra coisa que o produtor está muito preocupado é a questão do comércio, questão da situação dos preços de mercado. Então, tudo isso o produtor está pondo na ponta da caneta, porque vai ter aí uma situação de pagamentos agora no final de março, da questão da soja. Então, a gente não vai conseguir fechar muito as contas a respeito disso aí. Então, vai ficar uma situação um pouco apertada para a gente.
Eu queria justamente entender do senhor como é que os negócios estão acontecendo aí na região, seu Antônio, diante disso tudo. Eu imagino que para a soja estejam ainda mais travados por conta dessa produtividade menor e, portanto, dessa incerteza ainda para se concluir essa safra, não?
Com certeza, com certeza. As situações das negociações está apertada, está arrochada, né? Então, a gente está. Por exemplo, a gente que trabalha no campo, a gente vê a realidade de cada produtor aqui da região. Eles estão bastante apreensivos, porque uma que a produção vai ser baixa, uma que o preço de mercado também da soja está oscilando muito para baixo, não fecha o custo da lavoura, porque as despesas são bastante fortes. Nós viemos também de uma safrinha passada, né, de milho muito fraca, na realidade aqui pegamos uma seca violenta na safrinha 2024, na segunda safra 2024 de milho, onde aqui a produtividade foi muito baixa. Então já teve uma prorrogação de dívida dessa safrinha. Agora nós estamos entrando nessa situação, provavelmente vai haver prorrogações de novo nessa realidade da soja a respeito. Então é uma situação que não só aqui em Laguna Carapã, como várias outras municípios aqui na nossa região, também afetou gravemente essa situação. Então a realidade é essa: o produtor está apreensivo, o produtor está com medo, está com incerteza, tem que prorrogar as dívidas, tem que acertar as contas. Então, é uma realidade bastante difícil aqui para a nossa região esse ano.
Seu Antônio, para a gente concluir, como é que está a preocupação de vocês em relação à logística? Eu tenho visto, né, que praticamente em todos os estados já começa a se atravancar um pouco os trabalhos, a logística é insuficiente para a gente escoar toda essa produção que a gente vem entregando ao mercado. Como é que está a situação desse escoamento aí na região de Laguna Carapã, no Mato Grosso do Sul?
Não, aqui a logística, que pelo que a gente tem observado aqui nos silos particulares, né, nos empreendedores particulares que tem aqui, nas cooperativas, no momento a questão da logística está andando tranquilo. Por enquanto não tivemos nenhum problema dessa logística para poder. Uma que a produção caiu bastante, né? Então, com certeza, como caiu bastante, a logística também dá uma diminuída. Então, tá, por enquanto, nada de problemas ainda, porque aqui as áreas são bastante boas, as estradas são boas, e a questão da logística também. Temos procedimento de estradas que vai para os seus portos também de forma correta. Então, por enquanto, ainda não temos nenhum problema a respeito da logística ainda.
Bom, menos mal, né, seu Antônio? Uma notícia boa a gente tem que ter. Pelo menos vai dar para
É,
escoar
tem que
essa
ter.
só, né? Pelo menos vamos conseguir escoar essa soja, ver se o produtor consegue ganhar pelo menos aí, né? Não tendo despesas logísticas tão agravadas, tão encarecidas, como em outras regiões já acontece, né?
É, com certeza, né? Na logística é um procedimento, né? O custo que vai ter, não vai ter outro jeito de fazer. É, os gastos vai ser a mesma coisa, infelizmente. Daí, então, não tem outra maneira. O produtor vai ter que arcar as cooperativas, as trades. Daí, vai todos essa logística vai ter que, como se diz ali, o custo vai ter que ir. E essa soja tem que ir realmente para o porto. Então a gente vai estar lutando e perseverando aí para ver o que acontece, né? Então temos que lutar, não podemos abaixar a cabeça e vamos em frente, né?
É verdade, é isso mesmo. Seu Antônio, quero muito lhe agradecer pela companhia nessa segunda-feira. É bom começar a semana com o senhor aqui no Realidades da Safra. O senhor sabe que é sempre muito bem-vindo por aqui. Os seus relatos são sempre muito completos. Então, obrigada mais uma vez. Que o senhor tenha uma ótima semana por aí, de muito trabalho, de muita coragem para seguir, né, mais dias pela frente, mais safras pela frente. Então, muito obrigada mais uma vez.
Beleza, beleza. É Carla Mendes, né? Você se chama, né?
Isso mesmo.
Então, Carlos, a gente está aqui para perseverar, para a gente buscar, para a gente trabalhar. Uma semana também para vocês abençoada aqui. E a gente vai estar
Amém.
sempre conectando com vocês aqui. E a gente vai estar mandando sempre fotos aí para a Andressa, para vocês estar divulgando a realidade do restante da colheita da soja aqui na nossa região. Até posso passar até para ver a situação quando fechou a soja aqui na região e também o andamento do plantio de milho aqui da segunda safra aqui 2025. E a gente vai estar realmente ali quando vocês na conexão aqui com a gente, na realidade aqui de Laguna Carapã, e vamos torcer que seja uma boa produção. Um abraço para vocês.
Obrigada, um abraço para o senhor também. A gente deseja a mesma coisa para o senhor, que a gente possa juntos continuar contando essa história. Obrigada, seu Antônio. Boa semana, semana abençoada para o senhor também. Até a próxima, um abraço.
Abraço.
Até mais. Coisa boa, né? Falar com gente que entende as coisas, né? Então a gente recebeu hoje o Leonardo Machado para falar do estado de Goiás, o Antônio Rodrigues Neto para falar de Laguna Carapã, no Mato Grosso do Sul. Nós precisamos entender, portanto, essa irregularidade da safra brasileira. Então nós temos Goiás com ótimos níveis de produtividade, a colheita caminhando bem, vem aí uma bela safrinha de milho, condições climáticas favoráveis. Vamos à Laguna Carapã com menos de 40 sacas por hectare de soja, o que é um número preocupante, porque a região é uma das mais produtivas do estado do Mato Grosso do Sul. Então, veja, é uma marca muito forte essa da irregularidade da soja brasileira, da safra de soja brasileira 2024-25. Um ponto que preocupa a praticamente também todos os estados produtores de soja desse país, a qualidade da nossa soja. Então, claro que nós vamos ver excelentes safras e excelentes lotes de soja chegando ao mercado, outros que vão sofrendo. Eu tenho falado muito sobre o calor no Rio Grande do Sul. Durante o Bom Dia Agronegócio, pouquinho antes de vir aqui para o Realidades, eu destacava, inclusive você pode rever essa informação, a gente vai detalhar aqui também no nosso site, a condição do calor intenso que se projeta para o Rio Grande do Sul nestes próximos dias, podendo chegar a 43 graus. A soja por lá vai se perdendo. E na sequência, a gente tem o programa Previsão do Tempo, como o próprio nome já diz, com todas as informações. Você pode participar, deve participar, para que juntos a gente vá construindo esse retrato da safra. Olha só, informações importantes. William Rodrigues, com o atraso da colheita de soja, podemos viver um caos referente à armazenagem quando começar a colheita do milho. William, já estamos vivendo, né? Nós já tínhamos ou temos armazéns insuficientes para acomodar toda essa soja, toda essa safra que está estimada ali. Os números têm variado, né? Agora entre 165 e 170, 172 ainda milhões de toneladas. Ainda está difícil prever o tamanho da safra brasileira, né? A realidade da safra brasileira. Então, esse é um problema. Nós já tínhamos armazéns insuficientes para isso com só a soja e o milho verão, imagine só quando chegar a segunda safra de milho, principalmente porque a comercialização está um pouquinho mais atrasada. Então, seu comentário é muito pertinente. O seu Cássio Ribeiro nos chama a atenção para a elevada incidência de mosca branca em algumas localidades. É verdade, seu Cássio, obrigada. Isso vai afetar, ele diz, vai afetar de sobremaneira o rendimento médio da soja em Goiás. Vejamos como isso pode acontecer, né, seu Cássio? E se os números vão sendo ali ajustados, mas não deve ser algo que, segundo o IFAG, pode mudar muito drasticamente. A safra de Goiás é uma das melhores do Brasil nesse ano, viu, seu Cássio? Mas, claro, tem sempre um probleminha ou outro. São 9 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Vamos conferir como é que está a colheita da soja geral, né? O Brasil da soja. Segundo as informações da Pátria Agronegócios, nós temos ali uma informação divulgada no final do dia, na última sexta-feira, já no finalzinho dos trabalhos, o total de área colhida alcança 16,8% da área cultivada com soja no Brasil. Em 2024, nós tínhamos um número de 23,8%, em 2023, 17,4%, e na média dos últimos 5 anos, os trabalhos estão concluídos em 21,4% da área para este mesmo período do ano. Naturalmente, nós temos que respeitar as devidas proporções, porque tínhamos áreas menores, mas ainda assim nós estamos falando de um atraso projetado. A visão da Pátria Agronegócios ainda aponta que, apesar do ritmo melhorando na região central do Brasil, o forte atraso do Mato Grosso segue preocupando, com redução da janela de plantio da segunda safra. Daqui em diante, as condições climáticas e o ciclo das culturas aponta para uma forte aceleração dos trabalhos de colheita no país. Hoje falamos com Goiás. Nós estamos falando de 14% de área colhida no estado de Goiás, e também fomos a Mato Grosso do Sul, onde há 22,1% de área colhida. O estado de Mato Grosso, que é o maior estado produtor de soja do país, tem 28,6%. Aí a gente vem na sequência com o Paraná e Rondônia. Rondônia também teve um início de safra menos atravancado, mas depois foi ali registrando algum problema ou outro, 20% de área colhida, portanto, até este momento. Na sequência das nossas informações, nós temos também a colheita especificamente no estado de Mato Grosso, como eu já adiantei, pelos números da Pátria, pouco mais, perdão, de 28%. Nós estamos falando do número do IMEA, apontando 28,6% de área colhida no estado. Tirou um pouquinho do atraso na última semana, teve um avanço expressivo de 16,4 pontos percentuais em relação à semana anterior, com os produtores avançando com as máquinas nas lavouras para tirar esse atraso de novo, de acordo com os números do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. O IMEA também informou que há certo atraso também já apontado no plantio da segunda safra de milho, né? Nós temos aí o plantio da segunda safra alcançando 23,4% da área, contra 42% do mesmo período do ano passado e 36% da média histórica dos últimos anos no estado de Mato Grosso. Perceba, né? Já bastante atrasado. Não impacta só o milho segunda safra, mas impacta também o algodão. A semeadura do algodão atingiu 79,6% da área até a última sexta-feira, contra 98,9% no mesmo período do ano passado e 85% da média histórica. Então, esse atraso na colheita da soja impactando milho safrinha e também algodão no estado de Mato Grosso. São 9 horas e 51 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nós vamos concluindo por aqui a nossa edição desta segunda-feira do Realidades das Safras. Não esqueça que você pode participar, mande as suas condições de lavouras, participe aqui no nosso chat. É importantíssimo que você tenha o seu registro aqui na nossa, durante a nossa edição, para a gente trazer esse comentário adicional, e mande suas fotos e vídeos para o nosso WhatsApp, o 19997670241. O número está aparecendo aí na sua tela. A gente está esperando o seu registro para o Realidades das Safras. Amanhã tem mais, e tem especial Rio Grande do Sul. Guilherme Dorigatti e Lucas Santos estão percorrendo ali regiões importantes de produção. Amanhã a gente vai ter todo esse registro já do Guilherme Dorigatti aqui no Realidades das Safras, mais um especial Rio Grande do Sul, dado o tamanho do problema que a situação vai apresentando por lá. A gente volta amanhã, continue acompanhando a nossa programação TV, notícias agrícolas, informação agrorelevante e conectada.